Olá! Antes de começar esse podcast, eu quero fazer um apelo para você seguir nas redes sociais @podcastserialk, onde lá postamos todas as informações e quando vai sair um novo episódio. Caso você queira escutar numa plataforma de streaming diferente, lá no nosso Instagram tem todas as plataformas de streaming que está disponível. No nosso Instagram também contém uma cronologia, em que eu vou postar assim que sair esse episódio, para você seguir enquanto escuta esse podcast, para ficar mais fácil de você entender sobre a vida do serial killer que a gente vai abordar. Então, todas as redes sociais são Podcast Serial K, eu dou uma atenção maior pro Instagram, que é onde vai ser postada essa cronologia, ou no Facebook. É importante lembrar que esse podcast eu indico para maiores de 16 anos, pois contém conteúdo explícito. Marcelo Costa de Andrade, também conhecido como Vampiro de Niterói, nasceu dia 2 de janeiro de 1967 no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha. Marcelo vivia com seu pai, sua mãe e seus irmãos. Porém, na casa de Marcelo, os pais brigavam muito, no qual eles tiveram que se separar. Marcelo foi enviado para morar com a avó, aos 5 anos de idade no Ceará. Ele não tinha nenhum contato com os avós maternos, e os avós maternos não conheciam ele, mas mesmo assim, o acolheu. A personalidade de Marcelo já indicava alguns traços diferentes das crianças normais. Marcelo tinha como hobby matar gatos, dava risadas, fora do contexto, todo mundo achava estranho, mas não o que era isso. Não foram atrás para procurar saber o que era essas demonstrações diferentes. Após morar 5 anos com os avós, agora Marcelo tinha 10, sua mãe foi buscá-lo para voltar para o Rio de Janeiro a morar com ela. Nessa época, Marcelo passou por uma crise de separação. Toda vez nesse podcast que eu falo crise de separação, eu quero dizer o sofrimento de uma criança ao se separar. Não conhecer o local que está indo, ter que deixar pessoas em que criou laços para trás, ansiedade. Essa é a crise da separação. Então, com 10 anos, Marcelo foi morar com a mãe. A mãe e o padrasto brigavam muito, tanto é que algumas vezes a mãe saía de casa e levava o Marcelo, e aí ele já tinha outra crise de separação e de repente voltava e ficava nesse vai e vem. Após alguns meses morando com a mãe, Marcelo decidiu ir morar com o pai, porém o pai já estava casado com sua madrasta, que não gostava dele, não deixava ele ficar perto das crianças dela, achava ele esquisito. E nessa época, Marcelo gostava muito de assistir desenho animado, principalmente Pernalonga. O que as pessoas já tinham um pouco de receio, porque ele tinha uma fascinação diferente com os desenhos animados. Como não dava certo morar com seu pai e a madrasta, decidiram então colocar Marcelo em um colégio interno. Porém, ele não ficou muito tempo lá. Ele preferiu fugir e foi morar na rua. Nessa época, mais ou menos quando Marcelo tinha 13 anos, ele foi abusado sexualmente, onde ele teve contato com a prostituição e percebeu que muitas pessoas gostavam de crianças na área da prostituição. Então, ele começou a ganhar um bom dinheiro com isso, até que ele foi morar na Cinelândia. Ele gostou muito desse lugar porque parecia, o nome pelo menos, parecia com a Disneylândia. E aí ele se sentia como parte de um desenho animado. Nessa época, o hobby de Marcelo era viajar. Ele viajava fazendo baldeações, pegando carona. O dinheirinho que ele conseguia se prostituindo, ele usava para viajar. Quando ele chegava no destino e acabava o dinheiro, ele ia até uma instituição governamental e mostrava documentos de que ele era do Rio de Janeiro. E com isso, eles mandavam ele de volta pro Rio. Aos 17 anos, Marcelo tentou abusar do seu irmão. E logo depois, ele tentou procurar os avós no Ceará. Porém, lá ele foi preso pelo Juizado de Menores, o que encaminhou ele novamente para o Rio de Janeiro. Depois de ter voltado para o Rio, Marcelo não desistiu e foi tentar procurar os avós de novo pelo Ceará. Porém, dessa vez ele só encontrou uma tia que estava em lua de mel e que não gostou nada de ter encontrado ele. Ela não conhecia ele e ele não se dava bem com ela. Então eles brigavam muito nesse curto período de tempo que eles ficaram junto, e a tia acabou mandando ele embora e ele furtou a tia como troca dela ter tratado ele tão mal. Depois que ele voltou pro Rio de Janeiro de novo por causa dessa tia, aí a gente já pode perceber que ele teve diversas crises de separações. Ele foi tentar morar com seu pai, porém o pai não aceitou ele e ele foi pras ruas. Então ele ficou nas ruas se prostituindo, fazendo dinheirinho, viajava, acabava o dinheiro, voltava, porque ele ainda era menor de idade. até que ele morou com um namorado mais velho de 48 anos. Ele morou durante 4 anos com esse namorado. Porém, depois de 4 anos, esse namorado decidiu ir pra Bahia, não avisou ele, nem chamou, e aí foi outra crise de separação que ele teve. Sozinho, nas ruas, sem o namorado, passando por uma crise de separação, Marcelo decidiu morar com sua mãe de novo aos 23 anos no Rio de Janeiro. Nessa época, a personalidade de Marcelo era uma obsessão por revista de fotografia infantil, possuía uma coleção de bermuda infantil e ele ainda tinha as risadas fora de contexto. Com 23 anos, no Rio de Janeiro e morando com a sua mãe, em 1991, Marcelo começou os assassinatos. Marcelo, ou vampiro de Niterói, matou 13 crianças num período de 9 meses. Morando com sua mãe percebeu algumas vezes que vinha respingado de sangue suas roupas e que vinha sujo de barro ou de lama, mas Marcelo sempre disse que caía em algum canto ou desconversava e a mãe não tentava ir atrás do assunto. A partir de agora, nesse episódio, eu vou descrever cenas dos assassinatos de Marcelo, então eu peço que se você seja uma pessoa sensível a esse conteúdo, que não ouça. Pare por aqui. E pra você que quer continuar, desfrute da melhor maneira possível. Marcelo atraía crianças de 5 a 13 anos, no período da noite, pois ele sempre cometeu o assassinato de madrugada, após o seu serviço. É muito importante você saber isso, porque tem um item em especial que ele utilizava. Ele atraía essas crianças até a BR-101 de Niterói, no período da noite. Ele oferecia comida para essas crianças, porque todas elas eram carentes, e elas iam. Para ele conseguir fazer com que elas fossem, ele pedia ajuda para acender uma vela para São Jorge, ou para o Anjo da Guarda, ou próximo da igreja, e todas elas iam. Quando elas percebiam que estava entrando em um clima um pouco diferente, em que a situação estava ficando complicada e queria fugir e não parava quieta, Marcelo batia nessas crianças. Em alguma delas, até deformou o rosto. Após os abusos sexuais que Marcelo cometia, ele matava essas crianças. Marcelo tinha uma peculiaridade em escolher crianças até 13 anos. De acordo com ele, é quando tinha o rosto mais fino, as pernas lisinhas, eram crianças inocentes. E ele tinha medo de se matar uma criança acima de 13 anos que ela não fosse para o céu, porque a partir dos 13 anos é quando as crianças começam a cometer pecado. Isso ele disse em uma entrevista. E ele também citou que isso era o que o pastor falava na igreja dele. Aos 23 anos, quando ele morava com a mãe, Marcelo visitava a igreja do Reino de Deus pelo menos 4 vezes por semana para ir na missa. Todas as crianças em que eu vou citar aqui possuem nome fictício. Foram trocados esse nome para não expor a criança. A primeira criança foi André. Ele possuía 11 anos. Marcelo atraiu ele até a BR-101 e estuprou ele. Depois, ele enforcou com a camiseta da própria criança até a morte. Marcelo relata que muitas vezes ele estava possuído pelo sadismo, que ele sentia prazer sexual, tanto em abusar da criança, quanto matá-la. Depois de 2 meses que ele matou a criança, ele voltou ao local e a criança ainda estava lá. Marcelo, na primeira vez, já tinha pegado a bermuda da criança, desde o primeiro encontro com a criança. Porém, na segunda vez em que ele foi visitar após 2 meses, ele pegou os dentes e viu que estava saindo muito fácil. Então ele preferiu guardar do que jogar fora. A segunda criança que Marcelo abusou é Pedro, de 12 anos. Ele fez a mesma coisa do que com André. Levou até a BR-101, estuprou a criança e depois enforcou com a camiseta. Nessas 2 crianças, Marcelo não transou após... Não abusou das crianças após a morte delas, somente antes. Levou a bermuda dessa criança também. E 15 dias depois, ele voltou lá. E o menino não estava mais lá. Então o menino já havia sido retirado. A terceira criança era Tiago. E tinha 7 anos. Quando ele levou o garoto para a BR-101, que tinha o esqueleto de um carro lá, ele deixou o garoto dormir. Porque o garoto falou que estava com muito sono. Então, ele deixou o garoto dormir e ele dormiu do lado do garoto. Quando estava para amanhecer e ele viu que estava amanhecendo, ele percebeu que ele precisava fazer alguma coisa com a criança, porque alguém ia chegar e ia pegar os dois. Então ele jogou uma pedra contra a cabeça da criança, que escorreu todo o sangue para a vasilha. ele bebeu todo esse sangue. No começo do podcast, eu falei que era muito importante um item do serviço dele. Essa vasilha era a vasilha onde ele levava o almoço. Então, no final da tarde, que ele ainda estava com essa vasilha, na madrugada em que ele abusava dessas crianças, ela estava vazia. Então, quando ele matava a criança, ele enchia essa vasilha com o sangue da criança e depois bebia. De acordo com ele, era sangue de criança, então não tinha problema ele beber. Era um sangue inocente, um sangue puro. E beber esse sangue dava um prazer sexual para ele. Após matar o Thiago, ele sentiu muito tesão e muito prazer e penetrou a criança após ela morta. Ele também levou a bermuda após sua morte. Todos os crimes em que Marcelo cometeu, ele levou a bermuda no primeiro encontro que ele teve com a criança. A quarta criança é o João. Ele possuía 13 anos. Dessa vez, Marcelo não levou na BR-101. Ele levou na estação. Lá no final da estação, eles foram caminhando pelo trilho. Ele preferiu, por algum motivo, abusar da criança ali. Então, ele bateu até o rosto da criança ficar deformado para ela ficar quieta, porque ela estava dando muito trabalho. E ele estuprou a criança durante a noite toda. Na entrevista que ele deu, ele realizou 2 penetrações durante a noite, em que demorou um longo período de tempo. Como ele viu que estava amanhecendo novamente, ele bateu com uma pedra na cabeça da criança, deixou o sangue escorrer na vasilha e bebeu todo o sangue dessa criança. Porém, a criança ela não tinha morrido ainda, ela só estava com um trauma. Então, ele enforcou com a própria camiseta da criança. Depois de 2 meses, ele voltou e a criança estava lá, mas não ela fisicamente, estavam os ossos dessa criança, porque ele relata na entrevista em que os urubus já tinham feito o trabalho deles, já tinham comido toda a carne. Então, ele viu aqueles ossos lá depois de 2 meses, e ele passou a mão nesses ossos e ele sentiu um prazer sexual muito grande com aqueles ossos. Ele relata que ele não levou embora, que ele não guardou, mas que ele gostou de ter passado a mão, de ter pegado. Também dessa criança, ele levou a bermuda desde o primeiro encontro. O quinto menino é o Matheus. Marcelo encontrou ele levando açúcar para casa. E ele relata na entrevista que o menino parecia até uma menina, porque Matheus tinha 11 anos. Ele trocou uma ideia, fez a mesma coisa, falando sobre acender uma vela para São Jorge, até que ele levou na BR-101, no mesmo lugar, no viaduto, bem deserto. Ele tinha uma chave de fenda na bolsa, Marcelo, tanto é que ele não se lembra de onde ele pegou essa chave de fenda. Ele fica muito confuso quando ele fala sobre isso. E o garoto não queria fazer as coisas que Marcelo pedia. Então Marcelo enfiou a chave de fenda na barriga do garoto. E aí o garoto pediu para ir pro hospital e ele enfiou mais uma vez. Até que ele parou, porque o garoto pediu para ir pro hospital de novo e ele parou. Mas mesmo assim, Marcelo abusou dele, abaixou a bermuda, penetrou esse garoto. Todas as vezes em que Marcelo abusava desses garotos, ele chegava até o momento da ejaculação e acabava ejaculando dentro da vítima. Marcelo também tentou matar o garoto com uma pedra na cabeça, porém esse garoto não faleceu. Então ele pegou um pedaço de concreto e deu várias vezes no peito da criança até ele ver que ela estava morta. Ele pegou a bermuda e também foi embora. E ele não voltou mais lá. Não visitou a criança igual ele tinha feito com as outras. O sexto menino é Bartolomeu. Esse não foi na mesma rodovia, na mesma BR de Niterói, foi em outra. E Marcelo relata em que ele encontrou esse garoto numa estação de trem, na hora que ele saiu do trabalho, ele já estava procurando algum garoto, ele já estava na fase de pesca. Caso você não saiba o que é fase de pesca, eu recomendo você ouvir o primeiro episódio do podcast. Então ele achou esse garoto muito bonito e resolveu levar ele para um lugar deserto da estação em que eles estavam. Aí ele abusou do garoto durante a noite toda também, ele relata na entrevista. E quando estava para amanhecer, como não tinha nenhuma pedra nem nada, ele enforcou o garoto com a própria camiseta. Então desse garoto em específico, ele não bebeu sangue. O sétimo garoto é o Felipe. Foi em São Pedro da Aldeia, num sábado em que Marcelo estava passando por lá. E ele ofereceu comida para esse menino. Esse menino foi e ele abusou sexualmente desse garoto. Inclusive ele relata que saiu sangue durante o primeiro abuso. Depois de um tempo, depois de algumas horas, junto com o menino, acariciando o menino, ele abusou novamente. E como não tinha nada para ele bater na cabeça da criança, ele acabou enforcando com a camiseta. Ele não voltou para ver essa criança porque era muito longe do lugar que ele ficava. Ele só estava lá de passagem, então ele não voltou para ver essa criança. O oitavo menino era Tomé. Ele entrou no Central do Brasil, levou essa criança na Central do Brasil. E lá ele subiu pro segundo andar. Ele levou essa criança e a criança não queria ficar quieta. Ele bateu a criança contra o chão. E aí a cabeça da criança começou a sangrar muito. Ele pegou a vasilha e bebeu todo o sangue da criança. Como a criança já estava fraca e mais difícil de se movimentar, ele abusou sexualmente a primeira vez. E depois de um tempo, ele abusou novamente dessa criança e enforcou com a camiseta dele. Ele também levou a bermuda e deixou a criança lá. Foi essa criança em que depois de 2 dias o corpo já não estava mais lá e tinha saído no jornal. Então Marcelo já começou a ficar com medo de alguém descobrir o que ele estava fazendo. O nono menino era Paulo. Ele pegou essa criança ali perto de onde ele morava mesmo. Ele ofereceu comida, falou que depois ia dar mais comida para levar para casa, arroz, esse tipo de coisa. E ele pegou esse menino lá perto e levou para uma rua deserta. Essa criança tinha 12 anos. Ele abusou sexualmente dessa criança uma vez. Depois ele matou enforcado a criança e abusou sexualmente dessa criança pela segunda vez, após ela estar morta. Tanto é que ele cita que ele não teve nojo de beijar na boca dessa criança mesmo após morta. Para se certificar que essa criança estava morta, que ele não estava sentindo confiança, ele pegou um facão que ele tinha guardado ali próximo no bolso, ele não relata na entrevista, e arrancou a cabeça da criança fora, porque ele queria se certificar de que a criança estava morta. E ele fala que isso não foi por prazer sexual dele. Ele foi porque ele estava com medo de ser descoberto. E se a criança ficasse viva, ela podia falar o que tinha acontecido. E depois de um tempo, depois de alguns dias, a notícia saiu no jornal que tinha matado uma criança, que só estava com a camiseta porque tinham levado a bermuda, e que tinham arrancado o pescoço e a cabeça dessa criança. Tanto é que a mãe dele chegou a comentar com ele que era ali próximo, mas ele ficou quieto e fingiu que não sabia de nada. A décima criança era Judas. Essa criança ele encontrou em Caxias e ele pegou um ônibus com essa criança para a Praça 15, a balsa para Niterói e até o ônibus para Manilha. Ele fez um trajeto com essa criança. Essa criança ele matou primeiro com uma pedra, bebeu todo o sangue dessa criança, da mesma maneira com a vasilha, e depois abusou dessa criança. E como tinha um rio ali perto, ele jogou a criança nesse rio, falando que ele matou afogado essa criança. Provavelmente a criança já estava fraca, e para finalizar ele afogou essa criança no rio. Ele também levou a bermuda dessa criança, e ele tinha 5 anos. Ele relata que ele não encontrou nenhum garoto de 12 ou 13 anos para abusar, e resolveu pegar essa criança de 5. O 11º menino era Matias. Matias tinha 6 anos e estava na Central do Brasil com a família, e Marcelo ofereceu um refresco e um pastel e falou que ia levar ele para casa dele. Ele saiu da família e Marcelo abusou dessa criança um pouco mais para frente no lugar deserto, e como a criança era muito nova, ela só tinha 6 anos, não deu para penetrar a criança. Então ele penetrou na coxa da criança, como ele relata, e depois ele afogou essa criança no riacho que tinha ali perto, que enchia por causa da chuva. Depois ele tirou essa criança do riacho, afogada, que tinha morrido afogada, tirou a bermuda dessa criança e deixou ela lá. Depois que ele começou a ver que saía notícias nos jornais, ele parou de voltar para ver se o corpo ainda estava lá. O 12º e o 13º são chamados de Natanael e Simão. E na entrevista, Marcelo se confundiu um pouco. Então eu vou tentar explicar da melhor maneira possível sobre essas duas crianças. Ele primeiro falou do Lucas, que era uma criança de 11 anos que estava com um irmão menor. E foi esse caso que fez Marcelo ser apreendido. Porque ele matou o irmão numa galeria, o mais novo, e ficou com esse de 11 anos, que era o que ele queria. Quando chegou na galeria mais próxima, ele matou o irmão enforcado, e com outro, o mais velho de 11 anos, o Lucas, ele bateu com uma pedra porque a criança não queria ficar quieta. Então ele passou a noite com o Lucas, porém ele acabou não penetrando o Lucas, e isso não fez o prazer sexual dele sair. Ele continuou com o prazer sexual dele mesmo amanhecendo. Ele só tinha feito oral na criança e tudo mais. Então, o que, que ele fez? Ele resolveu guardar, entre aspas, a criança, porque ele iria usar ela mais tarde. Então, ele pediu para que a criança ficasse parada ali próximo de onde ele trabalhava, de onde ele entregava o panfleto, para conseguir continuar o serviço e ele ia acabar matando ela à noite. Porém, deu um certo tempo, a criança fugiu. E essa foi a 13ª criança. Ela fugiu e depois teve a voz de prisão depois de 2 semanas. E ele relata que ele ficou com muito medo quando essa criança fugiu, ficou um pouco perturbado, com medo das pessoas descobrirem quem ele é. Porém, como passou 2 semanas até realmente ser preso, na primeira semana ele já achou que não ia ser preso, porque tinha passado muito tempo pra ele. A criança não ia falar o que tinha acontecido. Por fim, o último garoto ele matou na BR-101, como ele tinha sempre feito, bebeu todo o sangue da criança, penetrou ela, acabou levando a bermuda. Entre o Lucas e o irmão, né, o Simão foi o 13º, foi onde teve o mandato de prisão e ele foi preso. Tanto é que quando os policiais chegaram aonde ele trabalhava, ele falou que já estava esperando os policiais por lá. E ele falou que ele lembra da feição do patrão de decepção ao saber que ele estava sendo preso. Após a prisão do Marcelo, ele passou por diversos psiquiatras e psicólogos, e todos eles falaram que ele tinha traços psicopáticos de personalidade com consequência da sua infância abandonada. Eles avaliaram, nos laudos que foram lançados, incidentes de sanidade mental ao longo da sua internação. Ele não entendia o mal que ele fazia. Ele era frio, não tinha capacidade de se controlar e era diagnosticado como um deficiente mental grave que reúne esquizofrenia e psicopatia, portador de distúrbios comportamentais de perversão da conduta, vindos da convergência de transtornos mentais, oligofrenia e psicopatia. Então Marcelo, ele não ficou preso. Ele foi mandado para um internato onde ele tem 24 horas, ele é observado por alguém, por médicos. Tanto é que quando os entrevistadores voltaram a falar com ele e fizeram uma nova entrevista com ele, ele se lembrou de tudo, normalmente. Ele é considerado uma das pessoas exemplo lá dentro, porque ele não dá trabalho, mas é porque ele sabe que ele está sendo vigiado 24 horas. Marcelo, ele não tem dimensão dos problemas que ele causou. Ele não sente remorso pelo que ele fez. Ele sente remorso pelos problemas que ele está tendo de ficar preso e tudo mais. Nas entrevistas, ele não sentiu prazer sexual falando novamente sobre os casos. Tanto é que ele falou que ele queria arranjar uma namorada quando ele saísse dali, se ele saísse dali, porque ele acredita que se ele arranjasse uma namorada, que ele gostasse, quando ele olhasse para alguma criança e ele sentisse prazer sexual, ele ia fazer sexo com a namorada. Isso são palavras dele. Que ele tem vontade de sair do internato para conseguir fazer uma cirurgia plástica muito boa, para não ser reconhecido na rua. E ele, em toda a entrevista, relata sobre ganhar muito dinheiro, que sempre é 5 milhões que ele fala, que ele queria ter 5 milhões para nunca precisar trabalhar e viver aposentado. Então, Marcelo, durante as entrevistas, ele se demonstra muito lúcido. Ele sabe do que ele tá falando, principalmente depois do tratamento que ele faz nessa internação, porém sem remorso algum. Ele fala das crianças olhando no seu olho, conversando. Ele sabe do que ele tá falando. Todos os laudos psiquiátricos que foram descritos enquanto Marcelo esteve no internato, todos eles relatam para a justiça que Marcelo não tem condição nenhuma de ser colocado novamente na sociedade. Tanto que doutora Áurea, em uma dos laudos descrito, falou assim que é muito fácil um político falar sobre acabar com manicômios judiciários. Só que existem casos extremos como o de Marcelo, e não dá pra colocar ele perto da sociedade de novo, porque as pessoas não vão se sentir tranquilas. Ele, infelizmente, é uma ameaça. Então uma mãe que tem uma criança pequena não vai se sentir bem sabendo que Marcelo tá ali próximo. E nem deveria se sentir bem. O histórico de Marcelo é muito pesado. Então todos os laudos falam que Marcelo provavelmente nunca sairá dessa internação. E ele precisa ter cuidados 24 horas. Ele precisa de alguém o observando 24 horas. Um texto escrito por Ilana Casoy no livro Loucos ou Cruéis, ela diz: no caso de Marcelo, nós todos da equipe sofremos muito, porque a gente não encontra ali nada onde a gente possa apoiar essa fé de cura. Hoje ainda não temos um tratamento que possa reinserir o Marcelo em qualquer lugar que não seja uma instituição onde a sociedade tenha segurança de que ele não vai sair. A prisão perpétua é uma medida extrema, mas Marcelo Costa de Andrade também é um assassino extremo. Ilana Casoy, ela esteve presente durante toda a entrevista na qual eu fui discorrendo aqui no podcast, junto com algumas outras pessoas. E ela fala na entrevista que ela ficou muitos dias acordada à noite, sofrendo, chorando, porque é uma história muito comovente. Marcelo de Costa Andrade, o vampiro de Niterói, em 9 meses matou 13 crianças. É considerado um dos maiores serial killers brasileiros. Esse foi o nosso segundo episódio do podcast. Espero que você tenha aproveitado da melhor maneira. Se caso você sentiu desconforto em alguma coisa que foi falado aqui, principalmente sobre abuso, peço que você fale com algum familiar ou procure alguém da área da saúde para te ajudar. Eu espero você aqui na semana que vem. Todas as redes sociais são podcast Serial K, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. Também criamos um apoia-se, caso você queira apoiar com qualquer quantia para continuar fazendo esse podcast, que demanda tempo, demanda um pouco de estudo, eu preciso ver vários livros. Então, caso você sinta que você pode doar, é muito bem-vindo. E até a próxima.